RFI convida.
Elcio Ramalho.
O motim que resultou na morte de pelo menos 56 presos em Manaus teve forte repercussão mundial e expôs novamente alguns dos graves problemas do sistema carcerário no Brasil. Sobre esse assunto, a RFI convida, conversa com o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigado, sociólogo Sérgio Adorno, por conversar com a Rádio França Internacional. Gostaria de inicialmente perguntar para o senhor o que expõe esse problema que foi divulgado em todo mundo, que foi o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus.
Bom, esse fenômeno é um fenômeno recente. Se você olhar um pouco a história, desde meados dos anos 60, do ano passado, do século passado, você tem rebeliões nas prisões no Brasil inteiro, e particularmente em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E rebeliões essas, por motivos os mais variados, né? Muitas vezes resultante de brigas entre, vamos dizer, grupos de presos, né? Vinculados, vamos dizer, a quadrilhas ou algo do gênero, né? Então não é um fenômeno que eu diria assim absolutamente novo. Você tem até, de certo modo, uma coisa meio cíclica, não é? Elas acompanham muito, por exemplo, os períodos de vamos dizer, de pico de superpopulação carcerária. Então, eu acho que a gente teria que entender o que há de novo, porque, de fato, esse não é um fenômeno muito recente, né? Então, eu acho que precisaria analisar. E temos que também olhar as singularidades, porque o caso das prisões do norte do país, certamente tem muitas peculiaridades que não se encaixam necessariamente a explicações mais gerais.
No caso, por exemplo, pode-se falar em termos de briga de facções, por exemplo, com a família do Norte, né? Uma das facções que, no caso desse conflito em Manaus, desse motim em Manaus, ficou evidente também uma disputa de poder dentro do sistema carcerário. Esse foi um aspecto singular nesse caso?
Olha, esse é um aspecto singular, sim, né? Quer dizer, eu não tenho feito diretamente pesquisa nas prisões, mas eu acompanho muitos pesquisadores que têm feito pesquisas atualmente nas prisões. E esse fenômeno, vamos dizer, da expansão do crime organizado sediado em São Paulo, PCC, e do Rio de Janeiro, né,
Comando Vermelho.
Comando Vermelho, né, vamos dizer, se expandindo para o resto dos sistemas penitenciários dos estados da federação, é um fenômeno que já vinha sendo apontado pelos pesquisadores, né? Já se sabia que essas organizações estavam, de alguma maneira, expandindo negócios e expandindo o controle de populações carcerárias nas prisões. Então, é muito provável que esses acontecimentos agora no estado do Amazonas, em Manaus, resultem do conflito entre essas facções, né? Me parece muito plausível investigar os acontecimentos a partir desta ótica. Agora, também não devemos esquecer que tem havido um fenômeno, vamos dizer, que não pode ser ignorado. O primeiro deles é o crescimento assustador do número de pessoas presas em relação à oferta de vagas, né? Quer dizer, se você olhar os dados que foram recentemente divulgados, quer dizer, no Amazonas há mais ou menos 3.100 vagas para mais de 10 mil presos, né? Então você tem uma superpopulação carcerária. O que acontece quando você tem superpopulação carcerária? Você precisaria de ter mais vagas no sistema para poder amenizar a situação, o que significa não só ter novas instalações, mas você ter pessoal qualificado, você ter, na verdade, guardas de presídio, você ter todo um serviço administrativo para gerenciar essa população. O que foi acontecendo ao longo do tempo é que os recursos e oferta de vagas do sistema não cresceu na mesma proporção, o sistema foi se tornando mais rarefeito e o controle das prisões acabou sendo tomado nas mãos dos presos. Então, esse é um processo complexo, não pode ser analisado assim, ou apenas como uma briga de facções, ou apenas como um problema de superpopulação. É um complexo de circunstâncias que vai produzindo esses acontecimentos que resultam nessas mortes. Um outro fato que deve ser que chama muita atenção, é que no passado havia rebeliões com mortos, que é uma situação grave. Mas agora não é só que você tem mortes, você tem mortes de uma maneira cada vez mais cruel. Então a decapitação está virando uma espécie de, vamos dizer assim, da face mais cruel desses atos cruéis, né? Isso já tinha acontecido em São Paulo no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? E nós estamos vendo que está se repetindo aí no resto do país.
Isso, Sérgio Adorno, significa então que essa violência é uma manifestação e uma expressão do poder entre essas facções?
É muito provável que sim. É muito provável que sim. Certo? Quer dizer, a ideia de que a morte, não é simplesmente você causar a morte de, vamos dizer, de presos, né? Vamos dizer, presos que não estejam alinhados, presos que não estejam, que façam parte de outras facções ou coisa parecida. Mas é você transformar a morte em algo tão doloroso, tão, que é como se você dissesse assim, contra essa morte não há poder, né? Que, quer dizer, não há nenhum poder que possa resistir, né? Então significa que é um poder absoluto, capaz não só de provocar a morte, mas provocar uma morte com muito terror, né? Quer dizer, a ideia de você introduzir o terror como um elemento componente vamos dizer, dessas rebeliões.
Sérgio Adorno, uma das medidas anunciadas pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, será o de transferir líderes identificados da rebelião e também instalar e investir no sistema de bloqueamento de celulares nos presídios, principalmente os de segurança máxima. Essas medidas podem surtir efeito?
Eu tenho dúvidas com o efeito. O que precisa ser melhor discutido é o enraizamento dessas facções no interior das massas carcerárias. As lideranças são muito importantes, né? Quer dizer, você retirar as lideranças do meio local é uma maneira imediata de você tentar, vamos dizer, controlar a situação, né? Mas nós sabemos também a capacidade que essas organizações criminais têm de recriar lideranças, né? Então, eu acho que o problema é bem mais complexo. Eu acho que medidas paliativas, elas podem dar uma certa sensação de que as autoridades estão tomando conta da situação, estão oferecendo uma resposta adequada, etc, etc, mas eu não sei se a médio e longo prazo fatos como esse não voltem a acontecer.
Vou lembrar que você foi um dos organizadores e autores do livro Violência e Segurança Pública, O Estado Está Cumprindo Seu Papel, da editora Contexto. O Estado, Sérgio Adorno, tem condições de retomar o controle das penitenciárias?
Eu creio que sim, eu creio que sim. Agora, é preciso ter políticas consequentes, tá certo? O problema das prisões precisa estar ligado com a questão do cumprimento da pena, né? O que nós temos visto nos últimos anos? Uma grande maioria de jovens que entram nas prisões envolvidos, por exemplo, no pequeno tráfico de drogas, tá certo? Então, o que acontece? A política de drogas está produzindo essa penalização, vamos dizer, em massa, de jovens, muitos deles jovens pobres, vulneráveis, jovens sem proteção, assistência, sem poder gozar os direitos fundamentais, não é? Então isso faz com que? Faz com que você vai cada vez mais aumentando o problema em uma escala incontrolável, não é? Então precisaria, na verdade, você ter uma mudança de política criminal que envolva todo o sistema de justiça, não é? O comportamento da polícia, vamos dizer, o Ministério Público e o Poder Judiciário, fazendo na verdade, uma mudança de comportamento em relação a como lidar com a questão da droga, né? E criar políticas em que você possa aplicar sanções sem necessariamente recorrer ao extremo que é a prisão. Esse ciclo que está, de alguma maneira, se acumulando no país há mais de há décadas.
E você não vê uma reversão desse ciclo?
Eu não vejo, por hora, eu não vejo. Se você olhar, por exemplo, as políticas nacionais de segurança pública, elas não têm enfrentado esse problema de uma maneira clara e, vamos dizer, efetiva. Quando você olha as políticas estaduais, elas continuam sendo as mais tradicionais possíveis imagináveis. Nós temos que enfrentar o problema da política de drogas, temos que enfrentar o problema, vamos dizer, dessas políticas de penitenciárias que ficam o tempo todo expandindo o sistema de uma maneira, vamos dizer, irracional e inconsequente, né? E temos que pensar a política de segurança não só para hoje, mas para os próximos 50 anos. Nenhum sistema de justiça que resultou numa reforma com êxito ocorreu da noite para o dia. Foram praticamente duas gerações. Agora, para isso, é preciso que a sociedade chegue a um ponto e diga basta, as autoridades que sentem na mesa e tracem um plano efetivo de ação para os próximos 50 anos, independentemente dos governos serem deste ou daquele partido nesses próximos 50 anos. Isso é uma questão de Estado, é uma questão de oferecer segurança aos cidadãos, independentemente do colorido partidário desse ou daquele governo.
Sérgio Adorno, sociólogo, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Universidade de São Paulo, muito obrigado pela entrevista ao RF Convida.
Bom dia, professor.